Marcelo Paim, eu quero falar hoje aqui sobre um assunto que diz até respeito ao Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de fumo. O Brasil tomou uma decisão corretíssima e o Rio Grande do Sul, pelo que eu li dos jornais, está apoiando, mesmo sendo um grande produtor de fumo ou de tabaco, né? O fumo bruto, que foi a decisão de radicalizar na proibição do uso de cigarros, charutos, em ambientes fechados. Creio que o Brasil deve ser um dos primeiros países, se não o primeiro, a tomar essa decisão, de proibir, inclusive, os chamados fumódromos dentro de ambientes fechados. Essa decisão tem tudo a ver com a responsabilidade pública, com a saúde pública. Não apenas porque contamina o ambiente e faz com que os não fumantes fumem também, mas também porque temos que nos preocupar com os que são fumantes e tentar fazer com que eles deixem de ser fumantes. Mas, ao mesmo tempo que eu me congratulo com essa posição tomada pelo governo brasileiro, pelo Brasil, pelo Congresso, eu aproveito para pensar os outros, entre aspas, fumos que o Brasil continua tolerando. E que nós temos que fazer ações, não apenas leis, não bastam leis, ações para tentar enfrentar isso. Por exemplo, é preciso tomar uma medida, ações, para que esse país, além de não ter fumantes, tenha todo mundo sabendo ler. É farmar a saúde das pessoas e farmar a saúde do país ter pessoas adultas que não sabem ler. O analfabetismo impede o bom funcionamento dessas pessoas no conjunto da sociedade. Nós vivemos numa sociedade de letras. Sem todos adultos saberem decodificar as letras, entender o que está escrito, nós temos problemas não só de redução de produtividade, de falta de participação de cidadania, mas inclusive de mortes. Pouca gente percebe, senador Paim, que os acidentes que nós vemos no trabalho, e o senhor senador Paim é um comprometido com os assuntos do trabalho, uma parte dos acidentes de trabalho decorrem pelo fato de que o trabalhador não soube ler avisos. Há trabalhadores de construção civil que caem durante a construção porque não souberam ler um aviso correto. Perigo. Uma palavra simples. 13 milhões de brasileiros não sabem decodificar essa palavra. A gente tem que acabar com os fumódromos e tem que alfabetizar os brasileiros. Mas, além de alfabetizar os adultos brasileiros, e não seria difícil uma campanha pela erradicação em 4, 5, 6 anos? Não precisa mais do que isso. Veja bem, nós temos quase 5 milhões de universitários, 13 milhões de pessoas que não sabem ler. Bastava que cada universitário alfabetizasse duas pessoas no Brasil para a gente acabar com o analfabetismo. Mas claro que não podemos fazer desse jeito. Essa não é maneira eficiente. Mas se cada universitário, durante 6 horas por semana, um semestre dos seus 4 ou 5 anos de curso, desse aula de alfabetização, nós erradicaríamos o analfabetismo. Mas a gente não pode exigir que todos façam isso nesse período. Nós podemos perfeitamente ter menos universitários sendo mobilizados, até porque não são só eles. Quantos desempregados tem nesse país que sabem ler e que poderiam alfabetizar depois de um pequeno curso? Quantos jovens de 18, 20 anos estão nesse momento sem emprego? E que se a gente contratasse por R$ 1.000 por mês, que não é um salário maravilhoso, mas é mais do que o salário mínimo, a gente dando um pequeno treinamento para ele, gerava um emprego e ele erradicaria o analfabetismo rapidamente. Se nós somos capazes de proibir os fumódromos, por que nós não somos capazes de organizar a energia que esse país tem para resolver um problema tão dramático, vergonhoso, quase do mesmo nível do que era a escravidão no século passado? Por quê? Porque não queremos. Porque não queremos. Porque não pomos o devido respeito ao problema. É triste, mas depois de 2 governos de presidentes vindos da esquerda, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o número de analfabetos no Brasil praticamente não diminuiu. Diminuiu um pouquinho o índice, mas não o número, porque a população cresce e arrasta-se, levando o analfabetismo com ela. É muito triste. 16 anos de governos progressistas, socialmente, mesmo que economicamente a gente possa discordar de progressismo nas políticas econômicas, mas no social foram progressistas. Um criou a Bolsa Escola, outro ampliou a Bolsa Escola com o nome de Bolsa Família. Diversas ações sociais foram feitas. Por que esses dois presidentes não perceberam a importância da erradicação do analfabetismo? Que o Paraguai vai conseguir antes da gente, que a Bolívia vai conseguir antes da gente, que a Venezuela vai conseguir antes da gente, que a Argentina e o Uruguai já conseguiram praticamente. Porque acabar o analfabetismo não é zerar. Zerar é impossível. Há pessoas que não vão aprender. No caso do analfabetismo, chegando a 1%, nós erradicamos. Por que é que somos capazes de fazer algo tão positivo como praticamente criar condições para que não haja fumantes nesse país e não somos capazes de organizar a sociedade, o potencial que nós temos para fazer com que todos saibam ler? E o trabalho infantil? A gente precisa acabar com essa chaga que tem no Brasil de que crianças, em vez de estar na escola, estão trabalhando. Isso é, no mínimo, tão importante como acabar os locais onde os fumantes fumavam em ambientes fechados. Acabar com os fumódromos é importante para a saúde de todos, inclusive para tentar impedir que os fumantes continuem fumando ou pelo menos forçá-los a reduzir o número de cigarros ou pelo menos que entre um cigarro ou outro fique impedido de fumar quando estiver em ambiente fechado. Mas por que não fazer um esforço para que nesse país não haja criança trabalhando? Quando a Bolsa Escola foi criada, e eu me orgulho do meu papel nessa criação, nessa concepção, nessa implantação como governador do Distrito Federal de maneira absolutamente pioneira, o objetivo da Bolsa Escola era fazer com que nenhuma criança trabalhasse nesse país. Porque a gente pagaria a mãe para que o filho não precisasse trabalhar e não tivesse o direito de trabalhar. Criança não deve ter direito de trabalhar em horário escolar e com menos de 15 anos. Com mais de 15, senador Paim. Até é possível, sim, desde que a gente combine o trabalho com a escola. Mas jamais em horário escolar. Nas férias, por exemplo, escolhendo trabalhos dignos, não os que a gente vê hoje, criança trabalhando. E entre esses, trabalho, entre aspas, está a prostituição infantil, que alguns não gostam que chame assim, preferem chamar de exploração sexual de menores. Eu acho que chamar de exploração sexual de menores diminui a tragédia da prostituição infantil. Claro que é preciso dizer que a culpa não é daquela criança, mas ela é obrigada a fazer isso. E nós não nos envolvemos num programa radical para impedir que isso aconteça. É possível impedir. Zerar, não. Mas fazer com que seja uma exceção raríssima, que no dia que se percebe que uma criança está sendo explorada sexualmente na prostituição infantil, seja manchete dos jornais do Brasil inteiro horrorizado com isso. Nós nos horrorizamos mais de pessoas fumando do que crianças na prostituição. Nós nos horrorizamos muito mais com gente fumando em ambiente fechado. Daí a proibição dos fumódromos, a justa proibição dos fumódromos. Mas a aceitação de que nas esquinas tenhamos crianças se prostituindo. Isso é tão relegado no Brasil que eu lembro na primeira reunião que o presidente Lula fez com seus ministros, eu era um deles, eu disse, é preciso criar um xerife do ponto de vista de coordenação para lutar contra esse problema. Sabe que até hoje não tem. O problema da prostituição, não tem uma pessoa no Brasil encarregada de lutar contra isso. Esse é um problema do Ministério do Trabalho, esse é um problema do Ministério da Justiça, esse é um problema da polícia, e não é um problema do presidente da República, da presidenta da República, e não é um programa. Fumódromo, a gente proíbe. Prostituição infantil, a gente tolera. E que falar do analfabetismo de criança? Porque pode dizer, não, criança analfabeta é o normal. É, até 7 anos. A partir de 7 anos, se continua sendo, é alguma deformação, deficiência da escola, do sistema escolar. Não é da criança, salvo exceções de crianças que, de fato, têm problemas que não permitem aprender. Mas isso é muito raro. Apesar disso, 7% das crianças no Brasil com 10 anos de idade que estão na escola não sabem ler ainda. 7% das crianças que estão na escola até os 10 anos chegam aos 10 sem saber ler. Eu não falo daquelas que estão fora da escola, que ainda temos no Brasil pelo menos 2 milhões e meio, que não entraram na escola, como se a escola fosse um lugar onde elas não pudessem entrar. Eu falo daquelas que entraram na escola, ficaram na escola. Eu não falo daquelas que saem depois da primeira série, depois da segunda, depois da terceira. Eu falo daquelas que chegaram até a quarta e não conseguiram aprender a ler. 7% quase. É uma deformação do sistema escolar. Não é apenas uma deficiência, é uma deformação. E do ponto de vista social é uma imoralidade. Imoralidade. Mais grave ainda do que ter pessoas fumando em ambientes fechados, e eu apoio totalmente a proibição de fumar em ambientes fechados. E não podemos proibir que fumem em ambiente aberto, mas devemos fazer uma campanha radical contra isso. E que falar de pessoas que dirigem bêbadas, e que matam pessoas, e que saem dali depois do crime apenas porque deixou uma fiança. O que já começa com uma coisa errada. Quem tem dinheiro paga a fiança e sai. Quem não tem dinheiro não paga a fiança e fica preso. Mas o pior é que não há um tratamento correto do assassinato usando carros. Uma pessoa que bebeu, dirige um carro, é um assassino em potencial. É um assassino em potencial tanto quanto uma pessoa que fuma é um doente de câncer em potencial. Nós já assumimos que ninguém deve ter o direito, pelo menos no ambiente fechado, de desenvolver o potencial de um câncer ou outras doenças. Mas não desenvolvemos ainda para valer a ideia de que quem dirige um carro embriagado é um assassino em potencial. Nós tratamos como um descuido, como um erro de direção. Meu projeto, que já tem uns 5 anos, que trata como crime hediondo o uso de automóvel como arma, não avança. Temos que fazer isso. Automóvel é uma arma que a gente tem que ter pessoas responsáveis usando. E uma pessoa que bebe não é responsável se vai dirigir depois. Eu, aliás, vou mais longe. Nós conseguimos proibir o fumo em ambiente fechado, mas não fazemos campanhas radicais contra o álcool. O álcool a gente tolera como uma coisa normal. Não é normal, pode ser boa, mas não é normal. E a gente permite propaganda de algumas bebidas na televisão. E a gente permite propaganda de algumas bebidas na televisão no horário que as crianças assistem, que os adolescentes assistem. Como é que a gente é capaz de proibir os fumódromos e não é capaz de proibir a publicidade de bebidas alcoólicas na televisão? Eu não vou dizer que é o mesmo, porque são coisas diferentes, mas o risco que eles geram é parecido. Nós não podemos deixar que continuem os meios de comunicação incentivando o consumo de bebida alcoólica. Mas a gente continua. Nos concentramos no cigarro, corretamente, o cigarro, mas não corretamente concentrar-se. E o caso das reservas florestais brasileiras. Aprovamos aqui um Código Florestal. Foi um avanço aprovar um Código Florestal, mas tem brechas. Tem brechas nesse Código Florestal que poderão levar a gente ter a destruição de florestas que não devem ser substituídas por produção. Mas a gente só se lembra do fumódromo. E a corrupção? Por que a gente é capaz de proibir o fumo dentro de ambientes fechados e consegue criar ambientes fechados onde a corrupção é feita sem que a população tome conhecimento? Porque não é crime hediondo ainda a corrupção, que é um projeto que eu tenho. Roubar dinheiro público é um ato de corrupção criminoso. Aliás, o nome corrupção deveria ser abolido, devia se chamar crime. Corrupto devia se chamar criminoso, devia se chamar ladrão. Por que é que quando uma pessoa pobre, como eu vi um dia desse no jornal, rouba comida, é ladrão. E uma pessoa que tem acesso a roubar dinheiro público é corrupto. Mesma coisa entre prostituição e exploração. Diminui a dimensão da tragédia. No caso da corrupção, não digo do crime, porque aquela criança está ali por necessidade, por indução de outros. Ela não é criminosa. Mas a tragédia, o problema é grave. A gente diminui a tragédia usando as palavras. As pessoas esquecem que as coisas são o que as palavras que se referem a elas dizem. Quando você diminui a palavra que usa para determinado fato, diminui aquela coisa. Chamar roubo de corrupção é diminuir a ladruagem que é feito o nome dela. Chamar o ladrão de corrupto é diminuir a dimensão do nome que se deve dar a ele de ladrão. A gente consegue proibir fumo nos ambientes fechados, mas não consegue, tolera, aceita, gera um processo de discussão na justiça secular para poder alguma punição que permita responsabilizar aquele que rouba. Nós estamos responsabilizando os que fumam, corretamente, volto a insistir, sou anti-tabagista radical. Mas precisamos ser ante as outras maldades da sociedade. E as filas nos hospitais? Por que que a gente proíbe o fumódromo e não consegue evitar com que haja fila nos hospitais públicos? Com todos os recursos que esse país tem. Inclusive, como é que a gente, os mesmos que aprovamos o fim do fumódromo, não vamos votar a emenda 29? Como? Qual é a desculpa que eu terei para dizer que proíbe-se fumo em ambientes fechados, agora não se permite gastar 10% do PIB com saúde? A gente tem que ver o problema na sua dimensão total que esse país precisa, na sua moralização. A sua moralização precisa ser feita com a alfabetização de todos. Precisa ser feito com a abolição do trabalho infantil. Precisa ser feito com o fim dessa chaga que é a prostituição infantil. Precisa ser feita a moralização punindo com rigor radical os que assassinam usando automóvel. Nós precisamos considerar, sim, tão gravemente como o fim do tabagismo, o fim do fumo, a proteção das reservas florestais, a abolição da corrupção, a alfabetização de toda criança na escola antes que chegue a quarta série. Nós precisamos fazer tudo isso erradicando, eliminando as filas nos hospitais. Essas outras coisas que eu disse não são capazes de serem realizadas apenas com a assinatura de um presidente da República, de uma presidente da República. Não. Exige ações. Mas nós nos negamos a essas ações. Ações possíveis. Eu não falei aqui quando é que eu vou acabar com a vergonha de que os chineses estão mandando em breve uma pessoa para a Lua e o Brasil não vai conseguir mandar isso neste século, provavelmente. Não. Isso eu não estou exigindo que a gente mande um homem à Lua, como os chineses vão mandar, como os indianos vão mandar, como se brincar os iranianos, os coreanos vão mandar antes do Brasil. Não, eu não vou exigir isso. Agora eu vou exigir, como senador, como cidadão, que um governo nesse país ponha a erradicação do analfabetismo como algo tão importante como a abolição, a erradicação dos fumódromos. E todos os outros itens, que precisam de ações, senador Mazzariello. Eu sei que não são assinaturas. Veja bem, até a abolição da escravatura não foi um assunto apenas de uma lei assinada, e o senador Paes é um dos grandes defensores da consciência negra. Falar com franqueza, nós assinamos, mas não fazemos. Nós assinamos a Princesa Isabel, fim da escravidão, mas não colocamos os filhos dos ex-escravos na escola. Não demos terra aos ex-escravos para que eles produzissem. Portanto, a escravidão continuou. Com o nome de desemprego, com o nome de exclusão social, continuou. A senzala acabou? Não, mudou de nome. Chama-se favela sem infraestrutura. Tanto que não se chama bairro, chama-se favela. Não é por acaso que tem esses dois nomes. Tinha casa grande e tinha senzala. Hoje tem bairros chiques e tem favelas sem infraestrutura. porque não fizemos o dever de casa, porque não fizemos as ações. Eu quero concluir, senador, dentro do tempo, para uma sexta-feira, dizendo que eu fico muito contente que o Brasil sai na frente na luta contra a chaga do tabagismo. Mas que, por favor, não comemoremos isso antes de fazer o resto do dever de casa, que a República já espera 122 anos sem dar respostas devidas ao Brasil. Todos esses outros problemas, ao nível da solução, a gente não está fazendo. Vamos completar o nosso trabalho, acabar com o fumódromo, mas também com as outras degradações, com as outras formas de ineficiência social que o Brasil tem tido. É isso que eu tinha para dizer, presidente Paim.